Senhor presidente, senador Valdemir Mocca, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, pessoas que nos dão a honra com a sua presença aqui nas nossas tribunas. Senhor presidente, uma das coisas talvez mais tristes, porém mais nobres da função de um parlamentar é fiscalizar e denunciar as coisas erradas que são feitas. Um rótulo até muito suave dizer coisas erradas para o que nós podemos chamar de roubalheira, o que é feito em alguns setores da vida pública nacional, e eu quero hoje abordar no meu estado. Eu tenho recebido diversas mensagens, telefonemas, tenho feito visitas, minha equipe lá no estado tem feito visitas, fotografado, filmado o estado das rodovias federais que existem em Roraima. Nós temos hoje, na verdade, 6 rodovias federais no estado, que é um estado do tamanho quase do estado de São Paulo, um estado no extremo norte, que apesar de estar na Amazônia e todo mundo achar que a Amazônia só se navega, anda, ou melhor, só há transporte pelos rios, no meu estado os rios não são navegáveis, exceto a parte sul do chamado Rio Branco, que quando desemboca no Rio Negro, no Amazonas. O resto dos rios não são navegáveis, não servem, portanto, de meio de transporte para ninguém. Portanto, as rodovias é que são realmente o grande meio de transporte para escoar a produção, para levar os alunos, principalmente das áreas rurais, para as escolas. E é alarmante ver, aliás, os escândalos já foram publicados na imprensa nacional, são denunciados quase que diariamente na imprensa local, aliás, pelo único jornal que faz oposição ao atual governador, e é o único que tem a coragem, portanto, de dizer a verdade. E eu quero aqui chamar a atenção com dados oficiais, porque toda vez que eu faço aqui denúncias e mostro essas roubalheiras, eu quero mostrar números que são oficiais. E valores de hoje, nós podemos fazer um comparativo geral, por exemplo. De 2003 até 2006, 4 anos, portanto, o total de recursos que foram para Roraima, para essas rodovias federais, notadamente para a BR-210, que é uma rodovia que une os municípios de Caracaraí, São João do Baliza, São Luís do Anauá e Caroebe. Pois bem, para essa rodovia foram 13 milhões. No total das rodovias todas, foram 114 milhões, em 4 anos, de 2003 a 2006. Agora, de 2007 para cá, até 2010, e depois eu vou dar os dados de 2011 também, portanto, já no governo desse atual governador, que está em processo de cassação pelo TRE, já foi cassado uma vez, está aqui no TSE para ser cassado na próxima semana, e já está no segundo processo, senador Renan, em que ele já está com 2 votos pela cassação, além do parecer do Ministério Público. Pois bem, durante o governo dele, que começou em 2007, até aqui, até 2010, até o final de 2010, o ano da eleição, foram destinados para Roraima 569 milhões de reais, portanto, 246 mil, praticamente 570 milhões, enquanto que nos 4 anos anteriores ao governo dele foram apenas 114 milhões. Quer dizer, é uma coincidência que o governador, assumindo em 2007 já em campanha, tenha conseguido levar tantos recursos para Roraima, mas o que é pior, para as estradas estarem como estão, intransitáveis. A BR-174, que nos liga à capital de Boa Vista com a capital do Amazonas, Manaus, é uma brincadeira. Tem, inclusive, placas com a numeração do número de buracos e de trechos que não transitam. A BR-210, que é essa que eu falei, que une os 4 municípios, Caiacaraí, São Luís, Baliza e Caroebe, os moradores de lá não chamam nem de rodovia, nem chamam de BR, chamam de buraqueira, de lamaçal, porque não se dá para trazer. Todo ano há uma obra atrás da outra, tapa buraco, recapeamento, e a rodovia continua como se não, como quando começou a ser construída. Isso já foi objeto, inclusive, pelo próprio Ministério do Transporte, pelo Tribunal de Contas da União, pela CGU, e o Ministério Público Federal está investigando detalhes, porque não é possível, se nós considerarmos também, até o ano de 2011, até esse momento, já foram liberados para o governo de Roraima, para essas rodovias federais, 745 milhões de reais. Vejam bem, meus caros amigos e amigas de Roraima, notadamente os do interior, 745 milhões. Só para a BR-174, essa que liga Boa Vista a Manaus e também Boa Vista à Venezuela, são 511 milhões de reais. E é a rodovia da roubalheira e da buraqueira. A 210, já mencionada, ao todo, até agora 2011, são 105 milhões de reais. É uma molecagem o que se faz. A BR-432, que é uma rodovia que era estadual, a antiga RR-170, que por uma lei de minha iniciativa se transformou numa rodovia federal, recebeu apenas 23 milhões. E é uma rodovia estratégica que une uma UBR, a 401, até a 174 e a 210, passando por toda uma área extremamente produtiva do município do Cantá, do município de Caiacaraí. E, no entanto, por que lá, digamos assim, quem destinava a maioria das emendas era eu, e, portanto, não faço parte de roubalheira, o valor liberado é bem menor. E a 433, que é outra rodovia também que era estadual e que foi fruto de um trabalho meu através de um projeto transformado em rodovia federal, foram liberadas apenas 19 milhões. Enquanto que para a BR-174, 511 milhões, para 210, 105 milhões e ao todo 745 milhões. Eu estou dizendo esses números hoje aqui de maneira muito clara. A planilha está aqui, vou pedir a Vossa Excelência, Antônio Diniz, que seja transcrita como parte integrante do meu pronunciamento, para que fique nos anais do Senado, de que eu não fiquei aqui, digamos assim, compartilhando ou fazendo de conta que não estou vendo essa roubalheira. Porque tem aquela figurinha daqueles três macaquinhos, um com as duas mãos nos olhos para dizer que não está vendo, o outro com as duas mãos no ouvido para dizer que não está ouvindo, e o terceiro com as duas mãos na boca para não falar. Então, eu não só estou vendo a roubalheira, como estou ouvindo as denúncias, como estou falando da tribuna do Senado, como é meu dever, como senador, como parlamentar, como representante do meu Estado, de denunciar, de chamar a atenção dos órgãos fiscalizadores, porque eu não posso aceitar que um Estado pequeno, como o meu, que é carente de um monte de coisas, inclusive que tem 57% do seu território de reservas indígenas, portanto, não pode ter ações nem estaduais e nem mesmo federais nessas áreas, a não ser aquelas que os índios desejem. Fora isso, tem mais cerca de 20% de reservas de conservação, reservas ecológicas, como queira chamar. Portanto, sobra ao Estado alguma coisa em torno de 20% da sua área territorial, e nesses 20% é onde está a população que produz, a população que foi levada para lá, inclusive, senador Aníbal, pelo INCRA, que fez assentamentos, que fez rodovias. E falar em INCRA também, eu quero chamar a atenção também que recursos da CID, que é a colaboração, a contribuição de intervenção no domínio econômico, é cobrado do combustível que todo mundo consome e que é destinado a rodovias estaduais, as chamadas rodovias vicinais, foram para Roraima de 2007 a 2011, 39.803.000, portanto, 40 milhões. E as estradas vicinais estão ainda em pior estado do que as rodovias federais. Então, é um descalabro, é uma roubalheira mesmo, que tem que ser colocado fim. Eu vou fazer, novamente um ofício para o novo ministro do Transportes, para o novo diretor do Departamento Nacional da Infraestrutura de Transporte, do DENIT, que, por sinal, é um roraimense, é uma pessoa lá de Roraima, e vou pedir providências também do Tribunal de Contas da União para que, de fato, se estanque a roubalheira e que o governo federal assuma a execução dessas obras, porque hoje elas estão delegadas ao governo estadual, que nada mais faz do que roubar. Então, não é possível mesmo que continue desse jeito. Eu que defendo que tudo que se faça no estado ou no município seja delegado para o município, para o estado. Nesse caso, eu defendo o contrário, que o governo federal assuma, inclusive que utilize o batalhão de engenharia de construção que está lá, que é do Exército, para fazer a maioria das obras, porque aí não vai haver roubalheira, ou contrate empresas, eu não tenho nada contra as empresas, desde que sejam empresas idôneas, empresas que tenham, de fato, capacidade de execução da obra e que a obra seja fiscalizada palmo a palmo. Porque não é possível nós precisarmos das rodovias, as rodovias existirem, digamos, pelo menos no traçado geográfico do estado, e não serem de fato concluídas e feitas de maneira correta. E olhe que no meu estado, senador Aníbal, diferente do seu estado e do restante da Amazônia, não é aquela área da Amazônia que chove o ano todo, não. Tem metade do ano não chove, e a outra metade do ano que chove são chuvas em que dá até para trabalhar, mas pelo menos a metade do ano dá para se trabalhar sem chuva. Então, não há desculpa para dizer que não é porque é difícil construir estrada na Amazônia. Não na Amazônia de Roraima. Na Amazônia que vai, por exemplo, do Amazonas para Rondônia, onde tem uma rodovia importante e que não está concluída, que é a 369, tudo bem. Lá, realmente, há dificuldade de toda a ordem para construir. Mas nas nossas rodovias, não. E as vicinais, então, eu tenho recebido lá de Caruebe, que é um município bem mais ao extremo oeste, na fronteira com o Pará. O nosso estado faz fronteira com o Pará. Tenho recebido reclamação de produtores de banana, que é a grande produção daquele município, que as rodovias, tanto as federais quanto as estaduais, as vicinais chamadas, estão, podíamos dizer assim, inexistentes, porque, como eles dizem, não existe verdadeiramente uma rodovia, existe um caminho cheio de buracos e de lama quando chove e de poeira quando não chove. Então, na verdade, é triste ter que vir à tribuna mais uma vez para denunciar. Mas, como diz a presidente Dilma, não podemos compactuar com os malfeitos. Eu acho que mal feito ainda é uma coisa suave. Mal feito é quando um filho nosso faz uma malcriação, uma desobediência, isso é um mal feito. Isso eu chamo de roubalheira mesmo. Nem uso a palavra corrupção porque é muito, muito suave, muito, muito soft e, digamos assim, muito intelectualizada. O que existe mesmo lá é roubalheira. O governador, que antes, que assumiu, porque, na verdade, o governador titular morreu, ele não recebeu nenhum voto, ele era um ilustre desconhecido que nunca tinha disputado nenhuma eleição, assumiu pela morte do governador. A partir daí, concentrou um trabalho imenso em se eleger, perdeu o primeiro turno e, no segundo turno, virou e ganhou por 1.000 votos, fazendo os maiores absurdos do mundo, entre os quais o recurso que está no Tribunal Superior Eleitoral, que trata do uso da rádio do governo para fazer campanha desde que ele assumiu até no dia da eleição, fazendo campanha, inclusive, radical, mentirosa. E aí, mas é só porque usou a rádio. E lá em Roraima, essa rádio, a Rádio Roraima, que é do governo, é a grande comunicadora do estado, porque ela é ouvida em todo o estado, diferentemente de outras rádios que existem lá, mesmo a única, uma única que é oposição. As televisões, nem a Globo, têm repetidoras eficazes que possa levar informação isenta a toda a população. Portanto, essa rádio, ela foi decisiva, um dos itens decisivos para fazer a diferença de 1.000 votos que o governador teve no segundo turno. Mas eu quero concluir aqui fazendo um apelo à presidente Dilma, ao novo ministro dos Transportes e ao novo diretor-presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura, DENIT, e ao Tribunal de Contas da União, CGU, Procuradoria da República, porque são recursos federais, para que, de fato, se ponha um fim nessa roubalheira, puna-se os culpados, porque é jogo pesado. Aliás, muita gente, até amigos meus, diz, Mozarildo, não entra nessa, porque não adianta, isso é um esquema pesado de corrupção. E eu aprendi uma coisa desde cedo. Compactuar com o mal, compactuar com bandidagem é ser bandido. Fazer de conta, como eu disse, com os macaquinhos lá, que bota a mão nos olhos, bota a mão nos ouvidos e a mão na boca, também é ser corrupto igual aos outros, mesmo que não pratique o ato. Isso aqui é uma coisa que eu sempre digo para os jovens do meu estado, que eles não podem compactuar com isso. Até para que não. Eu me lembro sempre daquela frase do grande líder negro norte-americano, Martin Luther King, que ele disse que o que mais preocupava ele não era o grito, a ousadia, a corrupção dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Se os bons ficam calados, se os bons acham que não vale a pena denunciar, que não vale a pena apontar esses erros, e qualquer cidadão, por mais simples que seja, pode fazer isso. Quando ele vê uma coisa errada, uma roubalheira, ele pode denunciar até anonimamente. Se não denuncia para a Polícia do Estado, porque infelizmente o governador manda na Polícia do Estado, denuncia para a Polícia Federal, denuncia para o Ministério Público Estadual, que tem independência, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público Federal, ou então mande as denúncias para mim, que eu vou, logicamente, analisar e denunciar, porque eu não fui eleito aqui para compactuar com a destruição do meu Estado. Pelo contrário, eu fui eleito para colaborar para que as pessoas do meu estado possam viver melhor. E com esse tipo de roubalheira, as pessoas do meu estado não vão viver melhor. Pelo contrário, a cada dia que passa, principalmente os mais pobres sofrem mais, porque ficam lá em Caruebe, lá em Rorainópolis, lá naqueles municípios mais distantes, digamos, ilhados, sem poder transportar o pouco que produzem, sem poder se deslocomover, às vezes, no momento de uma doença, ou até mesmo dos seus filhos poderem ir para a escola. Então, eu quero concluir meu pronunciamento, até mesmo antes de finalizar o meu tempo, senador Aníbal Diniz, que agora preside a sessão, aliás, que preside a sessão, pedindo, reiterando o pedido de transcrição dessas tabelas, porque realmente é um escândalo que não pode ficar impune e nem também ficar empurrando com a barriga ou fazendo concertos. Roubalheira se combate com prisão, punição dos culpados e com a correção da execução. O governo do meu estado não tem moral para tocar essas obras. O governo federal tem a obrigação de rescindir a delegação que faz e não repassar mais esses recursos para o governo do estado, mas sim executar diretamente, de maneira honesta, porque não é que um governo de estado não possa executar de maneira honesta, é que esse governo que está lá não é honesto, não executa as coisas como deve ser, e isso já está fartamente comprovado. Mas eu vou reiterar, repito, ao ministro e ao presidente do DENIT e aos órgãos fiscalizadores o pedido de aprofundamento. Muito obrigado e peço a transcrição, portanto, dessa matéria.